eu quero que você anote e grave muito bem essa fórmula aqui. C, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, na T, na elevada. Sabe o que é essa fórmula? Alguns conhecem pela fórmula dos juros compostos para investimentos, mas ela é também, na verdade, o que ela é? Ela é a fórmula de uma função exponencial que uma dos usos é para negócios e investimentos, de como um investimento vai rendendo dinheiro mês após mês e faz um juros em cima de juros, ou seja, juros compostos. E por que ela é importante? Por que eu tenho, e inclusive uso ela no meu pulso? Junto de um lado tem esta fórmula e do outro lado está escrito foco. Tem alguns outros motivos, digamos, internos do porquê que eu uso, que inclusive eu comento com mentorandos, que é para quem eu quero até dar essa pulseira que eu tenho para eles. Só que eu tenho ela no pulso porque ela me ajuda a entender o mundo que hoje a gente vive e que cada vez se torna mais claro, principalmente por conta da IA, e me ajuda também a direcionar as minhas energias e os meus esforços da maneira certa. Como? É isso que a gente vai ver nesse episódio de hoje. Deixa eu começar com um exemplo bem prático. Tu já tentou criar algum conteúdo? Se já tentou, de qualquer tipo, stories, vídeos, posts, carrossel, podcast, o que for. E como é que foi o resultado? Esse conteúdo que tu criou deu os resultados que tu esperava? A chance é que não. E como é que eu sei disso? Por uma questão de matemática. Porque pela quantidade de pessoas que vão ver este vídeo ou ouvir este podcast, eu sei que a grande maioria não vai ter dito os resultados. Por quê? Porque é que nem o paradoxo da fama. Tem como todo mundo existente na Terra ser famoso? Não. Porque se todos fossem famosos, ninguém é. E não é tão difícil de entender se tu for pensar que, no passado, pelo número limitado de pessoas que tinha na tua vila, no teu castelo que tu conheceria, hoje, provavelmente, comparado a pessoas de 200, 300, 500 anos atrás, você já é uma pessoa mais famosa que eles. Provavelmente, mais pessoas já conhecem você do que conheceriam o rei mais famoso daquela época, pela maneira que a informação é disseminada. E o que tem tudo isso a ver com negócios e inteligência artificial? Então, tem alguns pontos importantes para a gente considerar que me ajudam nas decisões do meu negócio e que eu quero compartilhar com você, porque, de repente, eles podem ser úteis também para ti. Primeiro deles, a IA, a inteligência artificial, ela vai acelerar tudo, e muito, porque algo que eu já comentei algumas vezes, mas vale repetir e frisar, porque muitas vezes a gente não precisa aprender algo novo, mas sim ter repetido as ideias principais. E uma delas é a seguinte: a IA cresce de maneira exponencial. E o nosso cérebro não está preparado para entender grandes números e muito menos um crescimento exponencial que é regido por essa fórmula que eu acabei de falar. Porque ainda mais pelo fato da IA ser, digamos, no mundo virtual, ela não tem assim um objeto físico, apesar de agora já existirem, estão surgindo cada vez mais robôs com essa aplicação, mas em termos gerais são aplicativos, assim, da maneira que chega até nós. Óbvio que a IA é muito mais do que simplesmente uma ferramenta ou aplicativo para a gente usar. Então fica difícil entender o quão rápido ela está se desenvolvendo. É difícil mensurar o quão rápido ela cresce. Mas assim, numa analogia, se isso fossem prédios lá fora, hoje tu olharia pela janela e teria um prédio em construção. Amanhã tu abriria a janela, não só aquele prédio já está pronto, como tem mais três em construção. Fecha a janela, no dia seguinte, agora aqueles três, mais o primeiro anterior já está pronto, e tem mais cinco em construção. E no outro dia, mais oito. E no outro dia, mais 12. E todas as vezes que tu olhasse, tu ia se surpreender pela quantidade e pela velocidade que isso cresce. E a IA, como ela está na nuvem, fica difícil medir o quão rápido ela vem crescendo. Mas eu te digo, é muito e muito rápido. Diversas previsões foram feitas do que era esperado da IA e de quando determinadas etapas seriam atingidas. E em estudos recentes que fizeram, a grande maioria dessas previsões recuou em cerca de 48 anos, de tão rápido que as coisas evoluíram e cresceram. E para dar uma noção disso, é até difícil ter, mas assim, É brutal a diferença. Por quê? Porque é exponencial e o nosso cérebro não está acostumado. A gente pensa linear, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas isso é muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Da capacidade de processamento, tanto do que a gente faz, como da IA em si. E o que, que isso implica em termos de negócio, que me traz para o segundo ponto aqui. Esquece o 20-80, tá? Esquece a famosa lei de Pareto, que a gente tanto usa, que a gente tanto gosta de usar em negócios, porque ela engana. É até engraçado, né? Porque assim, as pessoas 20-80, ah, então é 10-90, 30-70, não precisa ser um somatório de 100. Pode ser 10% que gera 99% dos resultados. Que eu acredito que entrando nessa era, que eu chamo da era exponencial, vai se tornar cada vez mais verdade. Ou seja, é 10% que gera quase todos os resultados que tu quer, principalmente no longo prazo. Porque no curto prazo varia mais, mas se tu olhar num longo prazo, a grande maioria das atividades e tarefas que você executa quase não fazem diferença. É no longo prazo que fica muito claro que a maioria das atividades não importa e tem alguns poucos movimentos e decisões. Se fosse, por exemplo, olhar na vida, a pessoa que tu casa, o trabalho que tu escolhe, a empresa que tu decide se dedicar, que essas são realmente as decisões impactantes. Às vezes as pessoas perdem mais tempo decidindo qual filme assistir no Netflix do que o negócio que elas vão dedicar e provavelmente passar boa parte da vida delas. É bizarro o quanto isso acontece. Então, isso é muito importante e é outra parte da equação que eu falei da minha pulseira que eu uso todos os dias para me lembrar dos dois fatores mais importantes que regem as nossas vidas. Um, foco, porque sem esse a gente não consegue entrar numa curva exponencial. E número dois, a curva exponencial. Entender que os resultados reais são de longo prazo e às vezes tem um período de acúmulo para geralmente gerar. E como é que a gente faz para gerar tais resultados? O que me leva no terceiro ponto, que é assim, qual que é uma boa forma para a gente garantir o sucesso no longo prazo? Tu não precisa ser o melhor do mundo. Pode até ser, se quiser ser, vai lá. Mas se tu só focar em ser 5%, 10% melhor do que os outros, isso já vai fazer muita diferença. E eu vou te explicar por quê. Porque hoje, mais do que nunca, mais importante do que a quantidade é a qualidade. O que é uma ótima notícia para pessoas que, como eu, não têm saco e não gostam de ficar postando todo dia a sua vida. Eu, por exemplo, quase não faço stories por design, porque eu não tenho paciência, eu não gosto de fazer isso. Inclusive, eu valorizo mais os momentos que eu não precisei, entre aspas, precisei, porque nunca se precisa nada, mas que eu postei do que aqueles que eu postei. Então, por exemplo, saí com a minha família lá, curti o fim de semana na praia, num hotel fazenda, numa fazenda, o que for, e não postei nada. Eu valorizo mais porque daí eu sei que eu estou fazendo pelos motivos certos e não para demonstrar nas redes sociais de como a vida é ou pode ser ou de quão perfeita, entre aspas, ela é. Então, isso para mim é muito forte. Eu prefiro, assim, a vida, o meu fim de semana ideal, se possível, sexta-feira, põe o modo no modo avião, desliga o Wi-Fi, joga o celular numa gaveta e volta a olhar ele só na segunda de manhã. Esse, para mim, é o fim de semana ideal. E eu tento organizar o meu negócio, mesmo sendo um negócio que depende tanto do marketing digital, dessa maneira. Mas tanto que pessoas que me conhecem mais perto sabem que fim de semana é mais... Demoro, raramente eu respondo. Eu deixo para responder na semana. Para separar exatamente isso e ter um pouco mais de qualidade de vida. Mas então, fechando esse parênteses, isso hoje, eu vejo muito claro esse efeito do exponencial e ser o que ser 5% melhor, tu não vai ter só 5% mais de resultado. Talvez tu vai ter 20, 50, 100, 200% mais resultado. E eu explico por quê. É de novo, por esta fórmula e por nós estarmos na era exponencial. Pensa no YouTube, que é a rede que hoje eu mais me dedico e que eu vejo isso muito claro. Se tu abrir hoje a home lá do YouTube, seja mobile ou no computador, ela tem um número limitado de pessoas que conseguem mostrar. E eu começo assim, em ter um pouquinho mais de noção do YouTube, até pelo comecei a me dedicar ao quanto que os resultados começam a vir conforme eu entendo como jogar o jogo. E por que que isso acontece? Porque assim, se tu pensar que eu fiz um vídeo que é só 5 ou 10% melhor, parece que não é muita coisa, certo? Só que esses 5, 10%, pensa na home. Ele tá assim de, literalmente, assim, não vou dizer nem de vídeos novos, mas de toda a biblioteca de vídeos que o YouTube pode mostrar, que é, não vou dizer que é infinita, mas é bem grande, ele tem que escolher 20 entre shorts e vídeos para te mostrar na tua home. No mobile, pior ainda. 5, talvez, que num scroll tu vai olhar. Para dar chance da pessoa clicar. Então, tu ser 5% melhor, talvez tu tá o equivalente da segunda página no Google, tu tá uns 3 scrolls para baixo, onde a pessoa não chega e não clica. Porque a gente sabe que a tendência, assim, é uma curva exponencial também. Não é como se divide perfeitamente ao longo que a pessoa vai. O primeiro tem 50%, 60%, o segundo já 20% e assim por diante. Então, se 5% melhor, às vezes significa que daquela terceira página, teu vídeo não é o dobro pior. Ele é só um pouquinho pior o ponto de não aparecer lá. Tu faz ele 10, 20% melhor, ele talvez apareça ali pela uma página e meia. Ou se tu fizer um pouquinho melhor ainda, talvez na primeira página. E ali, o resultado não é só esse percentual maior. É muito mais, porque agora tu tá numa posição de destaque que tem, por exponencialidade, muito mais tráfego. E por isso, inclusive ontem eu tava fazendo uma mentoria de um aluno que entrou agora no nosso programa, ele tava fazendo 3 vídeos por semana no YouTube. E com o tempo, assim, ele tinha que atender na clínica dele, fazer tantas outras coisas, eu falei, esquece isso. Cara, esquece isso. Toma muito tempo e não é o que o YouTube precisa. Esquece essa ideia que fala que tem que ficar postando todo dia para YouTube. Stories, por exemplo, no Instagram pode ser um pouco diferente. Então, não só é mais tranquilo, eu tenho mais prazer em fazer um bom conteúdo que tem mais chance de YouTube continuar lá entregando para mim e deixar que a exponencialidade do algoritmo do YouTube faça esse trabalho, porque eu faço um vídeo melhor que vai ter mais chance do YouTube entregar ao invés de um monte de vídeo porcaria que quase ninguém assiste. E é por isso que quando tu entende isso, tu muda a maneira de como tu pensa, assim, não só os vídeos do YouTube, mas de qualquer outro lugar. Da maneira como tu cria esse conteúdo, porque de, digamos, de 10 impressões que tu tinha antes, porque o teu vídeo não é muito bom, agora pula para 100 impressões. E se tu fizer um bom trabalho falando de YouTube, com um thumb, mais um vídeo bom, esse efeito vira uma bola de neve e vai se somando e somando e somando. E aí, assim, o que é a analogia para a gente entender melhor? É como um medalhista, a diferença que, por exemplo, numas Olimpíadas, a atenção que o medalhista de ouro recebe e o segundo lugar e todo o resto. Não é proporcional. A diferença pode ser 0,10 milésimos. Só que a diferença entre o primeiro e o segundo e o resto, em termos de atenção, patrocínios, o quão longe esse cara vai na vida, gigante. Por quê? Pela era exponencial. E isso obedece a algo que a gente já via surgindo no mundo assim diversas vezes, mas que agora é cada vez mais forte, que se chama as leis da potência, que é onde o pulo de um resultado para outro, ele vai, digamos, de uma maneira logarítmica, vai de 10 em 10x. Então, o primeiro tem 10 vezes mais resultados vindo daquilo, apesar de ser só uma medalha, do que o segundo e assim por diante. Isso que compõe uma escala logarítmica. Então, a diferença pode ser pequena, mas é a diferença entre usem o Bolt e quais são os outros corredores. Eu nem sei. E provavelmente você também não sabe. Tem o Gatling, acho que é aquele americano. Mas fora isso, quase ninguém conhece. E por que que isso acontece? De novo, exponencialidade e as leis da potência. Tudo se soma para esta era e para um efeito que pode apostar. Você vai ver que vai ficar cada vez mais claro e vai acontecer cada vez mais, que é o efeito vencedor leva tudo. Para o primeiro, não é 20% do mercado. Para o primeiro lugar de cada categoria, é 70%, 80% do mercado. E por isso que uma das dicas e maneiras de como lidar com isso é criar uma nova categoria e se diferenciar dos outros. Ser o segundo não é nada legal. Eu quero jogos. Eu quero criar de uma maneira que eu já me posicione como o primeiro, e aí tem técnicas de como fazer isso, que obviamente não vou conseguir entrar em mais detalhes aqui, mas qualquer coisa tu pode olhar tanto os meus conteúdos como meus treinamentos, que para o mercado de experts eu exploro um pouco mais, que vai refletir nesse resultado. E outro dia eu estava até assistindo uma entrevista do MrBeast, que hoje, assim, dá para se dizer que ele é o segundo maior canal, mas é o maior youtuber do mundo, e ele fala que é mais fácil conseguir 1 milhão de visualizações em um vídeo do que 100 mil visualizações em 10 vídeos. Em números absolutos, tem 1 milhão de visualizações, né? 1 com 1 milhão ou 10 com 100 mil. Só que por que que é mais fácil conseguir um vídeo com 1 milhão? Porque, de novo, exponencialidade. Que quando tu entende isso, e nas próprias palavras dele, quando tu entende isso, aí tu se dá conta que vale mais a pena tu acalmar, fazer devagar e realmente se dedicar àquilo. Pensar melhor a ideia do vídeo, que é o que mais importa, mais do que as pessoas veem, qual que é o hack da thumb do título secreto. A ideia é o que mais importa. Uma boa ideia é o que mais vai fazer a diferença. Passar mais tempo pensando boas ideias e depois, sim, mais tempo pensando uma boa thumb, um bom título e, principalmente, o fator que muita gente esquece, um vídeo de qualidade. O jogo do YouTube é simples. É fazer as pessoas clicarem e fazer as pessoas assistirem. Tu tem que fazer os dois. Não adianta tu fazer um clickbait do caramba, enganar as pessoas e entregar um vídeo porcaria. O watch time, o tempo que elas ficam no teu vídeo, e ainda mais no teu canal, vai entregar que tu não tá entregando coisa boa. E aí o YouTube não é bobo. O algoritmo lê isso e vai te ferrar, porque eles já aprenderam essa lição no passado, e quando eles começaram a dar muita bola pro CTR, de quantas pessoas clicavam, a galera começou a fazer uns clickbait apelativo, que clicavam muito, mas o vídeo não é uma porcaria. Experiência do usuário ruim. Aí eles combinaram esses dois fatores. Então é isso, clicar e assistir. Outro dia até eu tava numa mentoria, num grupo, alguém perguntou, porque o meu canal acho que tá num Shadowban, faz tempo que não performa, o vídeo não entrega. Eu fui olhar, só nas thumbs, eu nem assisti o vídeo, só de olhar as thumbs eu pensei, esse cara não dedica muita energia pra criar uma boa thumb e provavelmente pro resto também não. Então não é Shadowban. É só o teu conteúdo que não tá bom o suficiente, até porque no YouTube, comparado a quando eu comecei, em 2012, acho que eu criei meu canal, a régua subiu também. O nível de qualidade, muito por conta do MrBeast, subiu. Então tem que ser melhor para, por exemplo, os dois últimos vídeos que a gente criou no canal, sem mentira, a gente criou pelo menos, para cada um dos vídeos, 20 thumbs, 20 a 30 thumbs, na verdade, para cada um desses vídeos. E eu fiz split test com pelo menos 5 a 7 thumbs, para ver qual performava melhor. E depois dos títulos. Essa é a quantidade de energia, porque quando tu entende esse jogo, sério, se tu só entender isso, tu vai fazer que faz diferença. Se eu fizesse 3 vídeos por semana, eu não ia ter tempo para fazer isso. Ia ficar um monte de vídeo porcaria que o YouTube não entrega. Porque a thumb é uma merda, o título é uma porcaria, a ideia é péssima e a entrega do vídeo é horrível. Para que ele vai mostrar para as pessoas se ele tem zilhões de outros vídeos para mostrar? Agora, se eu dedico a criar um vídeo muito bom, agora eu incentivo ao YouTube mostrar. Porque esse vídeo, as pessoas, não só o YouTube sabe, porque o YouTube, o que é o algoritmo? Esquece algoritmo. Pensa pessoas. O algoritmo vai perseguir pessoas. Se tu perseguir pessoas, tu tá alinhado com o algoritmo. Esquece algoritmo. Só garante uma boa experiência do usuário. As pessoas, algoritmo. Sério, o algoritmo do YouTube é um dos melhores do mundo. Toda vez que tu achar que o algoritmo tá ruim, falando de YouTube, mas no Instagram não é tão diferente, mas YouTube mais claro, porque eu vejo lá, tira o algoritmo e substitui. O meu conteúdo é uma porcaria. Não é que tu é uma pessoa nem nada, só não é tão bom quanto outros. Simples assim. Só que qual que é a boa notícia? Isso tá totalmente sobre o teu controle. Tá totalmente sobre o teu controle. Tu pode amanhã pensar, mas então como é que eu melhoro? Essa é uma pergunta mais empoderativa e melhor. Como é que tu melhora a tua thumb? Como é que melhora a tua edição? Como é que tu acha melhores ideias? Como é que tu entrega um vídeo melhor? Como é que tu retém a atenção? E aí tu vai ver que, magicamente, os resultados começam a aparecer. Então, é entendendo essa fórmula, entendendo que a gente vira, que a gente vive nessa era exponencial, que a gente faz o que uma vez eu vi uma citação muito boa, que como é que era? Devagar é suave, e suave é rápido. Porque aí tu faz com qualidade, tu faz as coisas bem feitas. E as pessoas notam isso, elas entregam mais do tempo de atenção delas, mas assim como algo muito bom, elas falam para as outras pessoas. Porque tem qualidade, a gente nota quando alguém dedicou uma energia para criar algo realmente acima da média. E quando tu entende isso, o jogo muda. Tu para, respira, toma teu tempo, escolhe melhor as batalhas que tu decide dedicar tua energia, até porque tem uma questão de custo da oportunidade, que a minha energia é dedicada para a oportunidade A, podia ser melhor utilizada na oportunidade B, C, D, E e tantas outras que são infinitas, porque nós temos recursos limitados, mas oportunidades infinitas, e a estratégia é que vai ditar como é que eu aloco esse tempo e energia, e com isso que a gente consegue essa vantagem justa, de ser o número um, seja no que for, porque o efeito de vencedor leva a todos, que vai acontecer cada vez mais, é muito claro, por estarmos nessa era que vai ficar cada vez mais e mais evidente, inclusive do ponto de vista global. Porque agora, vou dar um exemplo, o meu vídeo no YouTube não compete só mais com brasileiros. Primeiro, porque não só porque pessoas que falam outras línguas, mas com IA, que até depende como é que o YouTube vai querer lidar com isso, mas tem maneiras de o MrBeast dubla todos os vídeos dele. Então por que que o YouTube não vai mostrar o vídeo dele que, ah, mas não é o português perfeito, mas é um português muito bom de um brasileiro nativo com vídeo mega produzido? A atenção não é uma atenção só com pessoas do meu mercado. Eu estou competindo com a atenção geral, contra a Netflix, contra o YouTube, contra todos os outros. E também não quero assustar, tá, mas pô, como é que eu vou competir com esses caras? Não fica viajando tanto, vou te dar a dica de como resolver isso mentalmente. Foca em dar o seu melhor todos os dias e melhorar algo todas as vezes. Faz isso, que eu te garanto que eventualmente os resultados aparecem. Porque mentalmente tu se resolve em estar dando o seu melhor e melhorando, pouco a pouco tu vai crescendo isso e tenta não ficar mudando muito de mercado, porque senão tu ferra a equação, que aos poucos tu vai criando esse movimento, as pessoas vão notando que tu tem uma dedicação, que tá melhorando, que o teu interesse tá alinhado com o delas, não é alguém só tentando vender, tu realmente quer agregar valor, tu quer fazer algo diferente, e as pessoas notam essa intenção. Elas notam no teu tom de voz, elas notam na energia que tu coloca, elas notam na personalidade que tu adiciona, que é o que eu tento fazer em todo o meu trabalho, seja aqui, seja nos e-mails que eu disparo, que eu dedico uma baita de uma energia para escrever eles, em todo o resto. E você vai ver. Esse efeito de vencedor leva todos, não vai ser só a nível local ou nacional, mas os melhores do mundo vão ter chances de executar o seu trabalho a nível global. A gente não compra, sim, isso já é mais óbvio em grandes empresas, a gente não compra um iPhone brasileiro. O iPhone veio de uma empresa dos Estados Unidos. Diversos produtos e marcas a gente compra a nível global, só que isso vai cada vez mais acontecer para diversos outros serviços e produtos que antes não eram possível. Boa parte por conta da IA, que vai acelerar tudo isso e muito. Porque a IA que vai permitir que quase qualquer um faça o mesmo em escala no nível global. O que, que sobra para nós? Um pouco do que eu falei antes. Dedicar o nosso melhor. Focar em melhorar um pouco todos os dias. E principalmente, escolher muito bem onde tu quer cravar a tua bandeira. Porque se tu ficar tentando cravar a bandeira em vários lugares, tu não dá margem, tu não cria estrutura suficiente para que as pessoas reconheçam, tu começa a criar uma audiência, ou tu começa a realmente entrar nessa curva exponencial e ter resultados acima da média. Porque no início, é mais esforço para menos resultado do que, entre aspas, a gente merece. Não gosto da palavra merece, mas é assim. Mas eventualmente tu fazendo isso, que nem eu hoje no meu negócio, tem movimentos que eu faço que eu tenho resultado acima da média, que eu sei que uma pessoa do zero não teria, muito do porque eu vim fazendo há anos, de pessoas que eu já agreguei valor, de pessoas que eu já influenciei, de contatos que eu tenho. Isso vai me dando uma vantagem. Não vou dizer injusta, porque na verdade ela é bem justa, né? O tempo e tudo que eu já sofri para fazer tudo isso. Então, escolha onde cravar sua bandeira muito bem. Comece a alargar o fosso do seu castelo o quanto antes, porque isso que vai te proteger dos avanços e da velocidade que as coisas irão mudar. Porque, na boa, a sociedade não está preparada. E, assim, eu noto mesmo de pessoas que deveriam saber mais que elas não entenderam ainda o que está acontecendo. Elas estão achando que IA é só uma ferramenta, que é só uma ferramenta de produtividade, que te ajuda a fazer transcrição e uns textinhos bonitinhos no ChatGPT. Isso é só a versão mais básica de usos de público que chegou até nós, porque, na verdade, por trás, o conceito de como pode funcionar é muito maior. Mas aí já é papo para outra hora, eu vou deixar para um outro momento. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se tu gostou desse episódio e quer me incentivar para continuar gravando assim, deixa seu comentário. Deixa seu comentário se estiver no podcast, dá nota, escreve o que tu quiser, a tua opinião real do que tu achou. Óbvio que eu quero o máximo de estrelas possível, mas o que mais importa é a sua opinião e feedback real, porque eu sei como melhorar. E se quiser compartilhar com alguém, também fica mais que convidado, e se não, tá tudo certo também, beleza? Então, vou ficando por aqui e a gente se fala numa próxima.